O episódio do A Última Garota do Filme de hoje desembarca na Valáquia, na Romênia, para contar a história de um dos maiores assassinos do mundo. Sua vida e suas lendas serviram de inspiração para a criação do personagem principal do livro Drácula, escrito pelo irlandês Bram Stoker. Já adivinhou o tema de hoje? É isso mesmo. Vamos falar sobre Vlad o Impalador. A última garota do filme. Olá a todos, eu sou a Maite Mendonça e hoje eu vou contar para você um pouco sobre a história do príncipe da Valáquia, Vlad III, considerado um dos homens mais cruéis da história. Os historiadores nunca conseguiram encontrar registros precisos sobre o ano de nascimento de Vlad. O que se sabe é que ele nasceu na cidade de Sighișoara, um dos locais mais importantes da Transilvânia na época. Ele teria nascido entre os anos de 1430 e 1436. Era filho do príncipe da Valáquia, Vlad Dracul. Vlad assinava como Vlad Drácula, ou seja, filho de Drácula em romeno. Na Romênia, a palavra Dracul pode significar duas coisas, diabo ou dragão. Acredita-se que o pai de Vlad tinha esse nome pois era membro da Ordem dos Dragões, uma irmandade criada por cristãos com a finalidade de conter os avanços do Império Turco-Otomano. Mas há quem acredite que o nome tem a ver com o tinhoso mesmo. Sempre existiram lendas sobre a família de que eles teriam um possível envolvimento com o lado trevoso. Vlad passou sua infância na Transilvânia, onde aprendeu equitação, a lutar com espadas e atirar. Além disso, ele aprendia os vários idiomas que eram usados na região da Península Balcânica. A vida do Vlad muda completamente aos 12 anos de idade, quando ele é enviado por seu próprio pai para os turcos, junto com o irmão Radu, como garantia de fidelidade ao sultão Maomé II. A Valáquia era governada pelo pai de Vlad e ficava localizada ao sul da Romênia. O território ficava entre as regiões administradas pelos turcos e a Transilvânia. Vlad Dracul havia entrado para a Ordem do Dragão, a irmandade cristã que pretendia combater os turcos, mas ele gostava de poder e era bastante escorregadio. Então, ao mesmo tempo que apoiava os exércitos do Reino da Hungria, ele tinha um pacto com o sultão Maomé II, que governava a região que fazia fronteira com a Valáquia. Logo, seus filhos passaram anos em Constantinopla. Vivendo em prisão domiciliar, os dois meninos eram tratados como qualquer outro nobre turco. Estudavam matérias essenciais e o idioma. Enquanto Radu aceitou bem a situação, Vlad sempre demonstrou descontentamento e rebeldia. A experiência na Turquia teria moldado o futuro príncipe. Foi lá que ele conheceu os métodos de empalamento contra inimigos. Enquanto os jovens estavam na Turquia, Vlad Dracul e seu filho mais velho, Mircea, foram assassinados pelos húngaros e por integrantes da elite local da Valáquia, os boiardos. Eles descobriram que o Vlad Dracul tinha um acordo com os turcos e que ele tinha liberado o território da Valáquia para que os turcos passassem por lá e pudessem atacar a Transilvânia. Quando Vlad foi liberado da prisão domiciliar, ele foi diretamente para a Valáquia, e chegando lá, ele descobriu a morte do genitor e o cruel assassinato do irmão. Vlad jurou vingança, mas demorou para que ele conseguisse assumir como príncipe da Valáquia. Ele só faria isso em 1456, quando o governador da Hungria, John Hunyadi, responsável pela morte de seu pai, faleceu. Até esse ano, para conseguir voltar ao poder e ter a confiança dos húngaros, Vlad ajudou a Hungria a combater os turcos, colaborando com John Hunyadi, mas ele tinha um plano de vingança na manga, porque a vingança é um prato que se come frio. Nos 6 anos de reinado, Vlad foi conhecido por sua crueldade. Seu primeiro ato foi capturar os membros da elite local, os boiardos que haviam ajudado no assassinato de seu pai. É aqui que ele começa a fazer jus à sua fama de sanguinário. Ele mandou empalar os mais velhos com um método horripilante. Ele colocava óleo em uma estaca e a mesma era introduzida na região anal do inimigo até atingir a boca. A morte era lenta e cruel. Poderia levar horas ou até mesmo dias. Por causa dessa prática, ele passou a ser chamado de Vlad Tepes. Tepes significa em romeno empalador. Os corpos empalados dos boiardos foram colocados no lado de fora dos muros do castelo. Quando as pessoas já haviam morrido, Vlad tinha uma técnica. Mandava fazer um corte na jugular do cadáver para retirar todo o sangue. Isso deixava o morto com um aspecto mais assustador e seria uma imagem mais intimidatória para os inimigos. Nessa ocasião da captura dos boiardos, ele levou os membros mais jovens dessas famílias para a cidade de Poenari, onde foram obrigados a erguer um dos principais castelos de Vlad. As propriedades dos boiardos foram distribuídas entre os apoiadores do príncipe. Mas não era só a elite que incomodava Vlad Tepes. A religião também era sua inimiga. Ele vivia perseguindo membros da Igreja Católica. Na Valáquia, ele seguia uma Igreja Ortodoxa. Por essa razão, ele considerava a Igreja Católica como uma influência estrangeira indesejada. Anos mais tarde, quando foi mantido na prisão, ele se converteu à Igreja para agradar os políticos da Hungria. Ele fazia de tudo para voltar a ter poder. Vlad, seu reinado, teria criado um código moral sexual próprio da Valáquia. Quem não respeitasse o mesmo era morto. Se algum indivíduo de uma vila X praticasse algo que ofendesse, todo o vilarejo era exterminado. Nas batalhas, ele tinha uma prática semelhante. Antes de recuar com seu exército, Vlad mandava colocar fogo na cidade onde estava e ordenava que todos fossem assassinados. A prática seria realizada para que os inimigos não tivessem um lugar para descansar e as mulheres não fossem violadas sexualmente. Nesse momento, os políticos húngaros já estavam muito preocupados e começaram a denunciá-lo por suas crueldades. Sua fama de empalador estava rodando a Europa. Até aquele momento, ele teria matado 80 mil pessoas, mas esse número pode ser bem maior. Além do empalamento, que era seu método favorito, ele criava torturas conforme o crime que o acusado tivesse realizado. Em seu último ano de poder, Vlad decidiu lutar contra os turcos. Então, Radu, o Belo, seu irmão, que havia ficado na Turquia, passou a ser apoiado pelos governantes turcos. Radu invadiu o castelo, tomou posse e Vlad fugiu pelas montanhas Cárpatos. Mas a liberdade durou pouco. Ele foi capturado pela Hungria, passou um longo período preso e, ao contrário do que se imagina, não havia nenhuma rigidez contra ele. O Vlad chegou até a se casar no cárcere e teve dois filhos. A prisão durou até 1475, quando governantes da Hungria estavam descontentes com Radu o Belo. Assim, Vlad foi escolhido para retornar ao poder. Em 1475, ele voltou ao trono após a morte do irmão Radu. O então príncipe da Valáquia, Bazareb o Velho, partiu em retirada quando Vlad chegou ao castelo, facilitando um pouco as coisas. Por ter passado seus últimos dias de reinado lutando contra os turcos, Vlad tornou-se um herói nacional, reverenciado até hoje na Romênia. Sua morte aconteceu em 1476. Ele tinha aproximadamente 45 anos. Até hoje, se desconhece onde os restos mortais de Vlad teriam sido enterrados. As ruínas da fortaleza de Tepes, localizada na capital da Romênia, Bucareste, foram analisadas por arqueólogos e estudiosos, mas eles não conseguiram encontrar nenhuma evidência de que o corpo tivesse sido enterrado ali. Há uma divergência entre os historiadores de quem tenha matado Vlad, mas alguns deles acreditam ter sido obra dos turcos. Eles teriam cortado a cabeça do príncipe e levado para Constantinopla. Mas e o popular Castelo de Bran? Ele realmente pertenceu ao príncipe da Valáquia? Em reportagem para a revista super interessante, a então Relações Públicas do Castelo, Alexandra Kojanu, disse que o imóvel não pertencia ao monarca. Na época, Vlad teria passado 10 dias no local, aprisionado pelos húngaros, em uma masmorra, a qual não está disponível para visitação. A fama de que o local pertencia a Vlad veio com um livro escrito por Bram Stoker. Espero que você tenha gostado desse episódio. Esse foi a última garota do filme falando sobre Vlad III, o príncipe empalador da Valáquia. A última garota do filme.